Nosso contato neste momento com o professor Nuno Coimbra Mesquita, ele que é cientista político do NUPES, o Núcleo de Pesquisas em Políticas Públicas da Universidade de São Paulo. O presidente Michel Temer aumentou o número de ministérios de 26 para 28, recriando aí duas pastas, uma de Direitos Humanos e a da Secretaria-Geral da Presidência. Que será ocupada justamente pelo, uma delas, né, será ocupada pelo PMDBista Moreira Franco, ele que foi citado aí pelo menos 34 vezes na delação premiada de Cláudio Melo Filho. Professor, o que falar desse aumento de ministérios e também a escolha do ministro, como ministro, né, Moreira Franco?
Eu acho que a gente pode levantar dois aspectos diferentes. O primeiro tem a ver com o aspecto, digamos, do sistema político. Então, o nosso sistema político, que convencionou se chamar de presidencialismo de coalizão, ele requer que o presidente consiga uma maioria no Congresso para conseguir aprovar a sua agenda, suas políticas públicas. E a maneira como ele faz isso, ou uma das moedas de troca, digamos assim, ou digamos uma das moedas de troca, ao menos das moedas legais, é que ele distribua os cargos, os ministérios e os cargos que o Executivo tem direito, dentre os diversos partidos que compõem a coalizão, que compõem a base, para que esses partidos, em troca, dê sustentação para o presidente no Congresso. O problema é que, por diversas distorções do nosso sistema político, a gente acabou alimentando, principalmente nos últimos anos, um sistema com muitos partidos. Quer dizer, a fragmentação partidária no Brasil não tem quase paralelos em outros lugares do mundo. Então, quando você tem essa moeda de troca, que é você precisa distribuir cargos e principalmente ministérios dentre os partidos que compõem a base, você tem muitos partidos, isso acaba que fica depois, você não tem quase que espaços mais para ceder tantos partidos. Então, por mais que vários políticos ou partidos em determinados momentos acabem se valendo muito de maneira retórica, de dizer que é preciso diminuir os ministérios, porque isso tem uma máquina que custa muito caro ao Estado, isso na prática é muito difícil de fazer, porque depois o Executivo acaba precisando desses espaços para ceder. Então, isso é um aspecto, digamos, do nosso sistema político, que apesar de muito se dizer que é preciso você reduzir ministérios por conta das despesas públicas, o funcionamento do sistema político acaba dificultando isso, isso acaba ficando mais na retórica. Mais um aspecto, digamos, mais pragmático e que tem a ver mais com, digamos, a criação, pelo menos, do status de ministério que vai ser ocupado pelo Moreira Franco, não, eu acho que tem menos a ver com este aspecto e tem mais a ver com um aspecto, digamos, negativo, que é, ou que pelo menos passa essa imagem, de você dar foro privilegiado para alguém que está sendo investigado na Lava Jato. Quer dizer, se esse ministro já estava desenvolvendo, ou não tinha status de ministro na época antes, mas ele já estava desenvolvendo um trabalho dentro do governo, não existe muita justificativa para que ele venha ocupar um cargo com
status de ministro.
Com status de ministério passa a imagem justamente que isso só foi feito para que ele passe a ter foro privilegiado. Então, levando em consideração esses dois aspectos, eu diria que a manutenção de um alto número de ministérios, a despeito de muito se falar antes do início do Michel Temer, que ele ia diminuir, tem a ver com o primeiro aspecto. E essa, digamos, mini-reforma, essa criação desses outros dois ministérios agora, tem mais a ver com esse segundo aspecto, que é mais pragmático e é mais negativo, digamos assim.
E o que poderia ser feito para que tivesse uma reforma, para que não tivesse tantos partidos assim, professor? Porque esse assunto sempre vem à tona quando chegam as eleições. Diminuir o número de partidos e tudo, para talvez até reduzir esses cargos que são ocupados por essa troca, né? Acaba tendo essa troca de cargos aí por função dos partidos que precisam preenchê-los, né?
O problema não é você ter um sistema multipartidário necessariamente. O problema é que o nosso sistema acabou ficando fragmentado demais. E quando você olha a fragmentação de partidos políticos, eles não se justificam, digamos assim, pelo um espectro ideológico muito difuso. Quer dizer, não é que nós temos muitos partidos políticos, quase 30 ou mais de 30 partidos políticos com representação no Congresso Nacional, porque nós temos 30 formas de pensar ou 30 ideologias. É porque o sistema, de maneira que distribui financiamento público, de maneira que distribui cargos, acaba, junto com outras características do nosso sistema eleitoral, acaba criando esse sistema muito fragmentado. Isso teria que ser feito através de uma reforma política. O problema é que você teria, digamos, diversas formas de você tentar conter os partidos políticos, o número excessivo de partidos políticos. Um primeiro problema é que aqueles que são responsáveis por mudar as regras são aqueles que são eleitos pelas regras atuais. Então fica muito difícil que o sistema político atual, os partidos que estão lá agora, queiram mudar as regras que, de certa maneira, beneficiem eles agora. E uma outra dificuldade é que todas as vezes que a gente muda uma regra, às vezes a gente resolve um problema e cria outros. Então, por exemplo, uma das maneiras de você diminuir o número de partidos, um pouco mais radical, digamos assim, seria você fazer passar do nosso voto proporcional para um voto distrital. Então, um exemplo seria, você dividiria o Estado de São Paulo, o Estado de São Paulo tem 70 deputados, você divide em 70 distritos e cada distrito tem uma mini eleição e elege um deputado. Isso, de forma indireta, ia acabar diminuindo o número de partidos, né? Ia dificultar, digamos, os partidos pequenos. O problema é que isso muda muitas características do sistema, você acaba dificultando algumas agendas e alguns partidos que defendem causas minoritárias, como causas ambientais, etc., de se elegerem, e às vezes você acaba criando outros problemas. Então, eu diria que uma das formas menos complicadas de você tentar diminuir esse efeito seria você acabar com as coligações proporcionais. Certo. O que são as coligações proporcionais? Hoje em dia, você pode ter dois partidos que às vezes são muito diferentes em termos de ideologias ou de agendas partidárias, que por conveniência fazem uma coligação proporcional e o voto que o cidadão, por exemplo, dá num partido X, com uma ideologia X, acaba ajudando a eleger um outro deputado de um outro partido que às vezes pensa muito diferente. Então, se você acaba com as coligações proporcionais, e isso, de certa maneira, beneficia um pouco os partidos menores, você acabaria, digamos, limitando um pouco essa exacerbação do número de partidos e limitando um pouco os partidos muito pequenos. Então, isso seria, digamos, uma das formas. Mas eu acho que isso precisa ser debatido na sociedade. Outras formas de você diminuir os partidos que, de repente, tragam outros efeitos também precisam ser discutidos, porque são escolhas políticas. Mas eu acho que essa fragmentação partidária excessiva tem efeitos muito nocivos para o sistema político, principalmente na hora de você compor maiorias, para você compor coalizões. Trazem esses problemas, por exemplo, de você ter que ter um número de ministérios que às vezes não é racional para o seu funcionamento, e sim porque você precisa distribuir ele para grupos políticos diferentes. Isso é um dos principais problemas que talvez, se fosse reduzido, você não precisava criar um sistema bipartidário ou diminuir significativamente o número de partidos, mas diminuindo essa fragmentação partidária, essas outras dimensões de funcionamento do sistema político acabariam ficando mais racionais.
Ouvimos o cientista político, o professor Nuno Coimbra Mesquita, ele que é do NUPES, o Núcleo de Pesquisas em Políticas Públicas da USP, a Universidade de São Paulo, falando sobre essa mini-reforma ministerial que criou mais dois ministérios e ainda dá um cargo de ministro ao PMDBista Moreira Franco. Sandra Capomatto, para a Rádio USP.